Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Bom dia, sou Emilu Damasceno e vou comandar mais um Mesa Redonda. O assunto de hoje é a orientação vocacional e a difícil escolha por uma profissão. Recebo em nossos estúdios a psicóloga doutora Heloísa Espínola e o astrólogo Jorge Ferreira. Bom dia, doutora Heloísa.
Bom dia.
Bom dia, Jorge.
Bom dia.
Bom, o que você vai ser quando crescer? A pergunta que atormentava a criança ganha outro peso para o adolescente, já que a família, amigos e até professores cobram uma decisão. Os jovens precisam escolher muito cedo a faculdade que vão fazer e o estilo de vida que vão adotar. A nossa equipe foi às ruas para saber se os jovens já fizeram um teste vocacional e se o resultado foi positivo. Confira.
Meu nome é Camila Passos, tenho 19 anos, pretendo fazer faculdade de terapia ocupacional e eu gosto dessa área biológica.
Já fiz o teste?
Já fiz o teste vocacional e deu que eu gosto disso mesmo.
Então você acredita que o teste está certo?
Acho que sim.
Meu nome é Diego Lima, tenho 17 anos e pretendo fazer faculdade de engenharia elétrica, porque eu já faço SENAI e pretendo seguir carreira.
Já fiz o teste?
Não, não fiz o teste porque não teve ainda uma oportunidade mais específica para me fazer, não tenho tempo.
Meu nome é Denise, eu tenho 23 anos, faço faculdade de administração de empresas, né? Eu nunca precisei fazer o teste, porque eu sempre trabalhei nessa área e eu já sabia o que eu queria. Sou a Caroline Macedo, tenho 18 anos e pretendo fazer fisioterapia. Nunca fiz o teste vocacional porque eu sempre fiz o que eu queria fazer.
Meu nome é Gabriel Augusto, tenho 16 anos, faço faculdade de Relações Internacionais. Eu fiz o teste, apontou para a área que eu quero, deu Relações Públicas, Relações Internacionais, Turismo e Telecomunicações.
Natália Campos, tenho 18 anos e eu quero ser polícia militar, né? Feminino. Eu não fiz teste vocacional porque não tinha oportunidade mesmo. E, sei lá, sempre que eu tinha, eu perdi o dia, entendeu?
Bom, diante de tantas dúvidas, vamos direto ao assunto. Afinal, doutora Heloísa, o que é orientação vocacional?
Então, orientação vocacional é um processo, na verdade, né? E que o teste consta como uma parte desse processo. Então, nesse momento que o jovem está fazendo a escolha profissional, quando ele está escolhendo o que fazer, ele também está escolhendo o que ser. E é complexo esse processo, porque antes de ele ser um profissional, ele precisa aprender a ser pessoa, saber quem ele é, o que ele gosta, quais são as suas habilidades. E ele tem pouca experiência e pouca vivência. E a gente vive uma cultura hoje muito pragmática, do fazer, das coisas rápidas, imediatas, muitas informações contraditórias. Então ele se vê meio perdido no meio de tudo isso, porque ele ainda não sabe nem direito quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades. E aí a gente faz um processo onde ele passa por três etapas, através de técnicas, dinâmicas, para refletir sobre o que ele gosta, o que ele se identifica, suas habilidades, conhecer melhor as profissões, visitar locais, universidades e fazer a escolha propriamente dita, né? E a escolha sempre incorre em risco. Nunca uma escolha garante 100%, não tem 100% de garantia.
Uhum. E é a melhor opção na hora da escolha, então, da profissão?
Qual a melhor opção?
Não, no caso, a orientação vocacional. Ela é a melhor opção?
O processo de orientação, sim. Existe em países que 90% mais ou menos dos jovens passam por ela e se sentem mais seguros até para adiar a escolha, quando eles não se sentem amadurecidos. A gente ainda tem uma cultura que só 1% dos jovens passam pelo processo. Então, a gente tem estatísticas bem fidedignas, né, de universidades públicas, que dizem que mais de 50% dos jovens, quando fazem a escolha muito prematura, eles acabam desistindo, transferindo, ou se reprovando, e é para poder mudar de curso daí.
Uhum. E quem estará apto assim, a aplicar o teste vocacional?
Então, na verdade, o teste, volto a repetir, faz parte de um processo, é uma parte do processo. Porque o teste também são várias questões, e cada questão que você está respondendo, você também está fazendo escolhas. Então, se você tomou consciência dessas escolhas, então o teste vai ser de acordo mais ou menos com aquele teu com o que você está esperando. Agora, muitas vezes se responde pautado muito mais na expectativa do outro, né, numa possibilidade que, na verdade, você não tem nesse momento. Então, você olha o resultado e ele dá uma direção, né? Afinal de contas, a escolha mesmo tem que ser de cada pessoa, né? Então, esse processo é importante, mais do que só o teste. E é um processo que envolve de 8 a 12 encontros, ou individuais ou com grupo de jovens.
Com psicólogos?
Com psicólogos, isso. Habilitados, né? Eu tenho especialização nessa área para estar desenvolvendo esse trabalho.
Uhum.
Eu desenvolvo tanto em escola quanto em consultório.
Bom, Jorge, sabemos que cada signo possui suas características próprias em todos os sentidos, né? No caso da escolha da profissão, isso também acontece?
Na verdade, as pessoas têm uma ideia, às vezes errônea, de astrologia, em pautar a sua vida sempre em um signo do zodíaco, né? Dentro da astrologia, o signo, na verdade, ele caracteriza, ele dá uma característica pessoal, né? Mas nem sempre esse signo que a pessoa nasceu é ele quem vai responder sobre a vocação profissional, né? Você vê que uma carta astrológica, ela tanto dá um perfil da pessoa, né? O seu caráter, os seus objetivos, as suas reações emocionais, seu processo de pensamento, de raciocínio, mas nós temos também uma região na carta que responde sobre a vida material do sujeito, tá? Ou seja, a partir do momento que ele nasce, nós temos o dia, mês e ano de nascimento, né? E uma hora específica numa região específica. Nós teremos então uma carta astrológica, né? E essa carta astrológica, ela vai determinar para uma pessoa as áreas onde ela teria mais habilidade profissional e teria mais facilidade em desenvolver sua vida profissional. Nesse caso, o signo, não é o signo de nascimento que vai determinar isso. Quem vai determinar isso é o posicionamento que ela tiver no setor profissional, o signo que se encontrar nesse setor profissional. Tá?
Uhum.
Por exemplo, quando você fala que uma pessoa do signo de Áries, a característica logo que vem do signo de Áries é uma pessoa dinâmica, impulsiva, explosiva, ou seja, uma pessoa que inicia processos na vida e busca desafios. Quando você cita Gêmeos, Gêmeos é um signo o quê? Um signo que está ligado à razão, ao processo do raciocínio e menos do emocional. Portanto, o geminiano daria o quê? Característica de comunicação.
Uhum.
Tá? Sendo uma pessoa que estaria no processo do jornalismo, da publicidade, tudo que tem a ver com fala e expressão. Porque a dinâmica dessa pessoa, na verdade, é o processo de raciocínio. Tá? E dentro disso, não é o signo que caracteriza somente, não é só o signo que caracteriza a profissão.
Uhum. E pela conjunção dos astros, a idade do vestibular seria a época certa para fazer uma escolha da profissão?
Não, astrologicamente não.
Né?
Eu, pessoalmente, já acho que não.
Tá decidido,
astrologicamente também não, porque você se encontra em um período astrológico ainda de escolhas, de difíceis escolhas, e um processo de formação ainda não terminado, né? A gente conta os períodos da vida das pessoas 7, 14, 21 e 28 anos, né? Que são os períodos chamados de Saturno. São os períodos de experiências que você adquire socialmente e períodos difíceis na vida, né? O 7, o 14, 21, é aquela ideia que as pessoas falam, que a cada 7 anos você tem uma macumba que termina, um casamento que se destrói. As pessoas têm uma ideia assim. Mas, na verdade, a cada 7 anos você tem um período de Saturno, onde os 21 anos de idade é um período que você está entrando na tua maioridade. Né? E os 28, na verdade, é o período da maturidade, astrologicamente falando. Eu acho o processo muito cedo ainda de escolha.
Uhum. Bom, Jorge, será que a gente poderia falar um pouco de cada signo durante o programa?
Pode, vamos lá.
Dividindo assim? Vamos lá, na ordem.
A gente tenta.
Capricórnio.
Capricórnio? Na ordem seria Áries.
Desculpa.
Não tem problema, não é da sua. Deixa eu colocar para você até uma coisa para ser entendida dentro da área astrológica. Os signos, eles iniciam sempre a partir do dia 21 de março. Característica de signo em astrologia, ela sai das quatro estações do ano. Tá bem? Então, o primeiro signo, se você for pensar que 21 de março nós temos um equinócio, nós temos o seguinte, você conta março como o primeiro mês, né? Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Aí você vai entender por que setembro tem a ver com 7, outubro tem a ver com 8, novembro você fala 9, né? Tem de novembro, e não mês 11. Porque, na verdade, isso é feito pela posição das quatro estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E dentro disso, os signos, eles iniciariam no processo de Áries, e Áries é um signo que tem a ver com características de desafio, e geralmente pessoas que buscam profissões pioneiras e tendem a gerenciar. Inclusive você encontra muitos cirurgiões também do signo de Áries.
Uhum.
Tá?
É, agora, doutora, ele falou que de acordo com a astrologia, é cedo sim. Uhum. E para você, 17 anos é a hora ideal para definir um futuro?
Com certeza, não necessariamente, né? Porque tem muitos jovens que até conseguem ter essa maturidade com 17, 18. Mas a grande maioria está buscando redefinir a própria identidade. Quem sou eu, né? O que, eu gosto, quais são os meus valores, que mundo é esse? Para poder fazer a ponte entre o ser e o fazer. Né? O mundo externo e o mundo interno. Que precisa de mais tempo, de mais vivência. Até existem alguns países que depois do ensino médio, os jovens vão viajar, né? Passear dentro do próprio país, eles podem fazer pequenos estágios, pequenos cursos. Até para poder conhecer melhor as coisas, para poder daí amadurecer e poder fazer uma escolha. Uhum. Né? E a gente aqui na nossa cultura tem um peso muito grande essa escolha, né? Como se ela fosse definir a nossa vida.
Posso colocar uma questão? Já que nós estamos no debate?
Uhum.
O grego chama de daimon, tá? Daimon, aquilo seria um anjo que nasce com a pessoa, né? Os gregos trabalhavam muito com isso, os filósofos gregos, inclusive. Você vai encontrar isso em Platão e vários outros. E o daimon é algo que nasce com a pessoa, é o gênio que nasce com ela. Ou seja, logo que você nasce, tem uma coisa que é tua. Só tua e ninguém vai te tirar na tua vida. Só que muitas vezes tem pessoas que nascem cedo com ela e se garantem cedo. Uhum. Como é a escolha profissional, a sua maturidade. Ou seja, eu nasci, vim e sei para o que vim. Tá? Sei para o que vim. E o que acontece, tem pessoas que pegam muito tarde isso. E tem pessoas que não pegam nunca. Né? Eu acho que as orientações vocacionais, tanto da psicologia quanto da astrologia, eu acho que elas vêm para funilar mais e fazer com que a pessoa se recentre, na verdade, e vá em busca daquilo que ela tem como talento. Porque tem uns talentosos que do nada elas acontecem e vão acontecendo já desde cedo na vida. E sabem o que querem, né? Isso, a carta astrológica também determina.
Muitas vezes a gente fala em vocação no senso comum, que ela existe mesmo, mas dá a sensação de que quem tem a vocação não tem que se esforçar, não tem que trabalhar, não tem que aperfeiçoar. E, na verdade, tem. Ele pode até saber que o tem, se desenvolver mais cedo, né? Por exemplo, os artistas, em geral, têm mais isso, né? Área musical, artes plásticas, etc. Mas eles também se dedicam muito àquilo. É muito esforço, é muita persistência, é muita garra, né? E outra questão que também a gente não leva em conta numa cultura mais capitalista e materialista é a questão da felicidade, né? Ter um projeto de vida que nos dê força, né? Que, assim, mesmo que a gente não vença sempre, que a gente tenha derrotas, mas que a gente tem uma meta, uma diretriz na vida, né, que nos impulsione. E aí, juntando um pouco, tem um que o Jorge está falando, tem um filósofo pré-socrático que ele fala que o que é mais difícil, né, seria o autoconhecimento. O que é mais fácil, dar conselho. E o que dá mais prazer, né, é juntar o ser com o fazer. Então, se eu faço aquilo que eu me identifico, eu vou fazer com muito mais prazer. A possibilidade de dar certo é muito maior. Né? E muitas vezes está pautado agora nas escolhas externas. Ah, isso tem mercado, está aberto, então eu vou fazer tal área.
Isso eu ia perguntar agora.
É.
Se existe alguma tendência esse ano, qual é a profissão mais procurada?
Publicidade, propaganda, tendência. Né? Um tempo atrás teve engenharia eletrônica, quando foi a instalação de celulares, etc. A mídia garantiu que daria emprego por muito tempo, então os jovens muito iludidos foram atrás. Hoje, na verdade, só está se precisando de técnicos. Então, quem não fez isso porque se identificou, está perdido.
Por mercado,
por dinheiro,
salário.
Por salário garantido. Uhum. Né? Hoje, as demandas sociais mudaram também. A gente está com um grande desafio dessa desigualdade social, né, que a gente construiu, a gente vai ter que desconstruir. Então, as próprias profissões estão se revendo. Né? Não existe mais aquela coisa de empregabilidade, a gente tem que ser muito mais empreendedor, né? Buscar necessidade da sociedade, daí fazer um projeto. Né? Isso você tem que desenvolver características que não é só no banco de escola. Né? Você tem que exercer sua cidadania, você tem que viver uma ética, a responsabilidade social. Isso não é uma coisa que a gente aprende teoricamente, a gente aprende vivendo. Né? Não se aprende só na escola, a gente aprende na vida também. Então, quanto mais envolvida eu estou com projetos, fazendo intercâmbio, grupos de pessoas diferentes, assistindo filmes e debatendo. Tudo isso ajuda a se formar como pessoa e futuramente como profissional. Porque não se separa pessoa de profissional, né?
Não, isso é. Essa questão é enquadrada também dentro de uma carta astrológica, quando você diz o signo dessa pessoa, ele na verdade ele representa o caráter dessa pessoa, tá? O talento natural dele. Nós temos uns pilares dentro da astrologia que são o Sol de nascimento, que é o signo que você nasceu. O ascendente, que é a sua personalidade, ou seja, o sol é o caráter e o ascendente é a personalidade. O ascendente vai passar tudo aquilo que o Sol necessita internamente. Vamos dizer que você tem uma casa. A fachada dessa casa é o seu ascendente. Internamente é dessa casa o teu signo de nascimento. Nós temos uma outra questão que é a Lua, que é a sua reação, as suas reações emocionais. Nós temos que trabalhar esses três, estudar esses três princípios, e mais o setor profissional, que é a casa 10. Nós temos que... Isso na carta astrológica tem que ser agregado, entendeu?
Uhum.
Um talento natural interno e a vocação que está associada à casa, ao setor do mapa, que é a casa 10.
Uhum. É, bom, doutora, existe alguma margem de erro para o teste vocacional?
Então, aí eu voltando a frisar assim, o teste também é uma escolha que a pessoa está fazendo quando ela está respondendo as questões. Então, se ela está mais consciente dela mesma, se ela está mais consciente do que são as áreas profissionais, do que é... É, a vida profissional, qual é o papel profissional, a função profissional, ela vai ter um teste mais de acordo, mas ele dá sempre uma direção. Ele vai dar por áreas, vai dar algumas habilidades que você mostrou que tem, através das suas respostas, né? Mas ele não vai falar, você vai ser engenheiro e vai ser bem sucedido. Essa é a sua. A escolha no final é da gente. Escolher corre sempre em risco, é um ato de coragem. E quando eu escolho, eu perco e ganho. Eu não posso escolher tudo. E a gente também vive uma cultura hoje que eu posso tudo. E a gente fica frustrado porque acha que quem não pode tudo não está podendo nada. E a gente tem que ver muito mais as nossas possibilidades. E elas vão mudando ao longo da vida, né? E a gente tem que perder para poder ganhar.
Uhum. É, Jorge, o que dizem os astros sobre essa questão de tendência, né? Existe algum estudo que mostre que algumas profissões são para determinados... são mais escolhidas por determinado signo?
Tem, nós temos, na verdade, um trabalho na França, feito pelo Michel de Coquelin. Ele fez esse trabalho, já faleceu, infelizmente. Ele era um pesquisador e era um psicólogo na época. Foi no começo dos anos de 1930, 40, 50. E ele entrou para a astrologia, estudar a astrologia para ridicularizar. O interessante é que ele montou diversas cartas, milhares de cartas astrológicas de pessoas famosas e não famosas, e principalmente das pessoas famosas. E nesse levantamento ele encontrou tudo o que a astrologia clássica dizia. Quem nasce com Marte nos ângulos de uma carta astrológica ou em determinada região do mapa tem uma tendência... A vida realmente será de um cirurgião, né? Júpiter angular será um atleta, e seriam também as pessoas das artes. Os artistas têm Júpiter angular. Mercúrio, os comunicadores, né? Vênus, quem trabalha com as artes e com o dinheiro. Saturno, cientistas. Ou seja, ele foi fazendo levantamentos e ele ficou realmente assustado com as respostas que ele teve. Ele, na verdade, ele se tornou astrólogo logo depois, né? Porque depois ele foi fazendo outros tipos de pesquisa, inclusive as pesquisas que têm a ver com as questões ligadas à família, né? Quando você tem o pai, a mãe, o filho, o que tem a ver o mapa dos filhos com os pais. Então é importante, essa questão que levanta dos signos, por exemplo, tem levantamentos mais recentes ligados ao signo de Gêmeos e Sagitário, que estão associados à área da comunicação, tá? Pessoas que têm a ver com a locução, têm a ver com o jornalismo, com a publicidade. Tá? Os cancerianos têm a ver com estudos que fizeram com a hotelaria. Tá? E aí vai, tem estudo sim.
Uhum. E então, doutora, voltando, agora falando em família, né?
Uhum.
O medo da insegurança contribui para que o jovem se sinta numa encruzilhada.
Uhum.
E nessa hora, vale a ajuda da família? Essa influência é positiva, negativa?
Então, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, depende de como a família vai abordar esse aspecto, né? Então é importante que a família fale o que ela deseja do seu filho. É importante, o filho precisa saber disso. Mas também é muito importante que ela escute o que o filho tem para dizer e que também acolha que o desejo do filho pode não ser o mesmo da família. E isso às vezes dá um entrave, porque a família às vezes se coloca como se o desejo que ela tem é o melhor para o filho. Ela não aceita que ele possa ter outros desejos, né? E aí, assim, esse processo todo, na verdade, o que é mais importante é amadurecer o processo de escolhas. A gente vive, até a Cecília Meirelles tem aquele poema "Ou Isso ou Aquilo", né? Os pais falam, não faz chuva, não sei o quê. Então, na verdade, muito importante que o tempo todo eu tenho que estar fazendo escolhas. Quanto mais eu me conscientizo de como eu estou fazendo essas escolhas, tem influência, a gente sofre o tempo todo. Na própria cultura que a gente está inserida, a gente está sendo influenciado pela família, pela mídia, enfim, pelo dia a dia. Quanto mais consciência mais consciência eu tenho de como eu estou fazendo as minhas escolhas, mais inteiro eu vou estar comigo. Mas eu vou buscando aquilo que me interessa, né? Vou atrás de mim mesmo.
Uhum. E falando em profissões, Jorge, a gente vê que toda hora tem novos cursos, novas, né? Tecnologia, enfim. Então eu queria saber de como enquadrar nos signos essas novas profissões. Porque, como você falou, cada signo tem características para determinada, né?
Uhum.
Curso,
uhum,
e tal. Então essas novas profissões que vêm surgindo aí com o tempo, como se enquadra ou não se enquadra?
Não, se enquadra, naturalmente. Por exemplo, você hoje nós vivemos a era do computador e da informática e das todas essas engenhocas, né? Isso faz parte do processo aquariano, tá? Os aviões, tudo que está ligado ao céu, à informática, à mídia em si, é do signo de aquário. Então você vai encaixando. Por exemplo, o engenheiro é regido pelo planeta Marte, né? Se esse engenheiro tiver uma especialidade em elétrica e eletrônica, é um Marte que está associado ao aquário. Então nós vamos conjugar isso. É uma técnica, na verdade. O astrólogo não é um adivinho, né? O astrólogo não é um vidente, né? Ele pode intuir, na verdade, durante uma consulta. Mas existe uma técnica astrológica para você avaliar, né? Posições dos planetas no ângulo, quando eu falo, em posições norte, sul, leste e oeste. Esse é o determinante. É possível sim enquadrar. Aparecem novas profissões, mas elas são, na verdade, os desdobramentos de outras, né? E que você tem encaixe, sim. Por exemplo, como eu falei, essas engenhocas todas inovadoras, né? Os computadores, eles são regidos por Urano e Aquário. Nós estamos, na verdade, já desde 1950, estamos acentuando essas características de Aquário, né? Aquário significa o progresso, né? As inovações, as renovações. E tudo que é de novo está de futuro, né? Ou seja, a mídia, as inovações, as reformas, as revoluções são aquarianas. Nós estamos vivendo muito esse processo. Não estamos ainda na era de Aquário, mas nós estamos já quase na era de Aquário. Então as coisas estão começando a se confundir, inclusive, entre eras. E nesses resultados todos, nós temos, na verdade, conflitos internos e externos, tanto sociais quanto pessoais, tá? Estamos precisando um pouco de touro na vida para manter e conservar todas essas coisas que não tem parada, né? Todas essas efemeridades da vida, né?
Eu ia perguntar de touro agora.
Porque touro, as pessoas têm uma ideia de touro. Touro é um signo de lentidão, né? A gente considera o Áries é um signo de início de processo, ou seja, ele briga pelo espaço, ele inicia processos. E o touro já tem uma característica meio de inércia, né? Ou seja, é um signo conservador. E nós estamos precisando, na verdade, na vida atualmente, de pessoas que deem forma para as coisas. Você percebe tudo que inicia, tudo inova, tudo começa, mas nada termina, né? As coisas não ficam, não fixam. E touro é um signo de fixação dessas coisas, né? Porque touro é um signo que tem a ver com dinheiro, com coisas materiais, tá? Ou seja, não que ele se agarre somente nas coisas materiais, mas todos os processos administrativos, profissionalmente falando, se encaixam para o signo de touro.
Uhum. E você conhece algum caso de pessoas que exercem uma profissão que não tem nada a ver com o signo, com a...
Diversos.
E qual seria
diversos
a explicação? Assim?
Eu atendo em consultório diversos casos de pessoas que estão depressivas, pessoas que estão se sentindo mal na vida, pessoas que buscam um esclarecimento por que não foi por aquele caminho e o que a astrologia pode ajudá-los nesse momento. Ou até pessoas que profissionalmente não se realizaram e foram buscar como hobby. Ou seja, foram buscar música como hobby, mas gostaria muito de ter sido um artista, um cantor, um compositor ou um músico mesmo. É interessante aqui que às vezes tem pessoas que vão pelo lado mais fácil da vida, né? E o que acontece? Elas têm um pai que é advogado, o outro que é médico.
Aparentemente.
Não, aparentemente sim, porque sim, você tem clientela, tem um consultório montado,
e
você não precisa de muito esforço, né? Só que depois chega um período na sua vida que aquilo vai te causar frustração, né? Você se sente inadequado exercendo aquela atividade, porque não é tua, é de alguém que fez com que você gostasse daquilo ou que se fosse mais fácil, né? E a carta astrológica justamente se mostra esse período. Então, nós temos um livre-arbítrio, a astrologia vê um livre-arbítrio dentro de uma determinação, tá? Que você pode optar, fazer o sim ou fazer o não dentro do que te aparece na vida. Tá bem? Então, nessa questão, existe diversos, aliás, a maioria dos casos, que a gente atende no consultório tem a ver com essa questão profissional não resolvida.
Mas é também questão de não se voltar para si, né? A gente está vivendo um momento de vida que a gente não se volta
para si. Você não tem tempo para você?
É, acha que não tem, né? É bem isso mesmo. De nunca ter tempo, de nunca nos dar um tempo, de ter sempre respostas imediatas.
É por isso que existe livro de autoajuda.
É, respostas mágicas. É,
livro de autoajuda para dizer a você o que você deve fazer, que você já sabe. Né? Você precisa só reforçar isso.
Eu queria também, doutora, que você falasse, porque assim, essa questão da orientação mesmo vocacional, a gente sabe que existe muita fraude, né? Na internet mesmo a gente encontra vários testes, várias, né? Então, um conselho ou uma dica, ou o que procurar, onde procurar em Santos aqui? O jovem tem bastante opção, as escolas, os cursinhos?
Então, algumas escolas oferecem algum tipo de trabalho, né? É, mas ainda é mais, não é tão aprofundado, então dependendo das dificuldades que o jovem está, é importante que ele vá procurar mesmo um trabalho mais específico, um consultório com psicólogo. Eu mesma atendo.
É, e por exemplo, assim, o aluno escolheu um curso, em um determinado momento, resolve mudar totalmente
de área.
É, essa segunda opção é mais traumática?
Não, eu acho que é mais favorável. Se ele teve a coragem, né, de perceber que ele não estava satisfeito em mudar, a gente fica mais preocupado com quem percebe e continua mantendo aquilo para cumprir não sei de porquê e fica muito insatisfeito, né? Então, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, só que esses profissionais estão sempre de cara amarrada, sempre reclamando do mundo inteiro, né? Sempre culpando alguém que não deu certo. Então é muito importante, até porque a gente vai mudando ao longo da vida, né? Então hoje a gente até vê o primeiro curso como uma plataforma para a vida profissional. Né? Hoje as profissões estão se relacionando muito. Então muitas engenheiras, por exemplo, fazem engenharia e fazem um curso de administração rápido, uma pós-graduação, e vão ser administradores de uma empresa.
Olha,
né?
Isso.
Médicos sendo escritores, e juntando essas informações, né? Essas bases todas.
Eu tenho um caso, eu tenho tempo? Eu tenho um caso ligado a um rapaz que se formou como engenheiro. E engenheiro eletricista, eletrônico, engenheiro eletrônico, e parou a profissão. Aí ele foi fazer vendas, trabalhar com vendas. E ele veio procurar a carta astrológica dele, não era para definir nem a sua vida profissional, não. Era para ele definir sua passagem, que ele estava nesse momento atravessando uma fase difícil. E eu citei a ele as tendências que tinham na carta dele profissionalmente falando, né? Ele me falou assim, gozado, é uma coisa que eu não estou, é uma área da vida onde eu não estou atuando. Eu sou engenheiro formado, não gosto dessa profissão. E eu estou atuando com vendas. Eu coloquei para ele que ele não tinha tendência a vendas na carta, somente vendas. Ele tinha tudo que fosse ligado à criatividade, desde o desenho até toda a área que pudesse de criar para alguma coisa. Não seria teatro, é um talento de criação mesmo. Desde adolescente, eu gostava muito de fazer desenhos, eu fazia caricatura das pessoas. Eu falei assim, bom, da caricatura você pode passar por outros processos, né? Ele juntou, hoje ele juntou a venda com a publicidade. Ele faz a parte de desenho gráfico.
Seu conhecimento, né? Sempre, nunca é perdido, né?
Ou seja, foi um estímulo para que ele se orientasse e saísse daquilo que ele perdeu tempo, né? Perdeu tempo, bateu cabeça. Então ele com 30 e poucos anos, ele pôde consertar na vida dele uma área que estava insatisfeita. Acho que é isso que vale a pena, né? Não é você fazer previsões, né? Você, mas sim você trabalhar com o seu talento natural, né?
Então tá, bom, só para resumir, eu queria que, na opinião dos dois, então, resumisse uma... o que leva, então, a carreira certa?
Escolher com consciência. E aí eu vou falar uma frase que eu acho muito legal, assim, questione se seus sonhos são seus ou impostos pela sociedade, família ou mídia. Não gaste sua vida com sonhos alheios para não sentir um vazio sem explicação. Eu acho que é uma frase que diz tudo, né? Então, antes da gente entender uma demanda externa, a gente tem que entender a demanda interna. Só parar para refletir. O tempo externo nem sempre é igual ao tempo interno. Cada um tem um tempo que é diferente. E a gente tem que aprender a respeitar-se para respeitar o outro.
E você, Jorge, o que acha?
Olha, eu vou mais pela característica dos signos do fogo. Eu acho que as pessoas têm que acreditar nos seus ideais, naquilo que ela acredita que ela quer, mais absurdo e tolice que pareça ser para o outro, tá? Mas ela acredite e dê a cara para bater na vida porque ela consegue. Você pode perceber que todos os músicos, os artistas, as pessoas políticas, pessoas famosas aí que estão aí, é porque elas acreditaram no sonho delas. Por mais ridículo que possa parecer no momento que você esteja vivendo isso.
Tem mais um tempinho? Até a questão das artes, assim, não é valorizada na mídia, em tal mercado, né, estabelecido, que a arte transforma, né? Ela questiona, ela é outra leitura do mundo, né? Então ela incomoda também.
Indicação de um livro bárbaro, O Código do Ser, de Denis Hillman.
Então tá, a gente fica por aqui, obrigada pela presença, obrigada doutora Heloísa, obrigada Jorge. Bom, o Mesa Redonda ficou por aqui, tivemos a presença da psicóloga e do astrólogo que falaram sobre orientação vocacional e as dúvidas que os jovens têm na hora de escolher a carreira a seguir. Bom dia, ouvintes, até a próxima.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facul.